Olá, hoje a gente vai explorar um material bem particular. É o conto Meu Amigo da América, do Diego Quadros.
Isso aí. Uma ficção, importante dizer, mas que joga a gente num cenário pesado.
Exatamente. E a ideia aqui é desvendar um pouco esse cenário, os personagens e, claro, as ideias que essa narrativa sombria traz, né?
Com certeza. É uma história que mexe com a gente.
Bom, para começar, vamos situar o pessoal. Imagina um Brasil, assim, 5 anos depois de uma guerra nuclear.
Devastador, né? O conto descreve como uma cordilheira de destroços.
Isso, muita poeira, um frio que não passa, céu sempre nublado, pouca vegetação. A descrição é forte.
Uma imensa e dolorosa chaga no organismo terrestre.
É um quadro bem pós-apocalíptico mesmo.
Totalmente. E a tecnologia que resta é improvisada. Rádios feitos de sucata, sabe? Trajes anti-radiação caseiros. É um mundo em ruínas, literal e, acho, metaforicamente também. E essa descrição inicial, ela já cria uma atmosfera, nossa, muito opressora. Não é só a paisagem destruída, né?
Não mesmo.
É a ameaça que tá ali, o tempo todo. Invisível, como a radiação. A falta de tudo, de água principalmente, e o perigo que vem de outros lugares.
De outros sobreviventes, né?
Exato. Outros sobreviventes que podem ser perigosos, animais famintos, cães, ratos. Sobreviver ali não é uma aventura, sabe? É uma luta muito crua, diária mesmo, contra o fim.
E nesse cenário surgem os nossos protagonistas. Um anão brasileiro e um ex-soldado americano. Interessante que nenhum deles tem nome.
É, isso já diz alguma coisa, né? Sobre identidade, talvez, nesse caos todo?
Pode ser. Eles vivem escondidos, juntos, nas ruínas de um prédio. E aqui tem um ponto de tensão que o conto traz bem forte.
A questão do ressentimento.
Isso. Um ressentimento pós-guerra muito grande contra os americanos. Eles são vistos como traidores que abandonaram o Brasil na hora H.
E caçar americanos virou tipo um esporte macabro para alguns sobreviventes, segundo a história. Bem pesado isso.
Muito. E aí que fica fascinante, né? Como essa dupla improvável, um brasileiro e um americano, se forma justamente contra essa onda de ódio.
Pois é. E o anão, especificamente, ele não parece compartilhar desse ódio generalizado. O conto sugere que ele se identifica com o americano por também ser um excluído, né?
Exato.
Ele talvez já se sentisse assim antes mesmo da guerra. Então, essa marginalização mútua acaba criando uma conexão bem peculiar entre eles.
É uma ótima observação. E essa conexão vira, na prática, uma dependência total para sobreviver. Um precisa do outro.
Uhum.
O americano tem umas habilidades técnicas, né? Constrói equipamentos com sucata, os trajes, armas improvisadas.
É, ele é o engenheiro da dupla.
Isso. E o anão parece ter mais o conhecimento do lugar, agilidade para se mover nos escombros.
E a comunicação deles, que é só por mímica, isso reforça muito o isolamento, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra como a necessidade básica de sobreviver acaba derrubando barreiras.
Totalmente. Língua, cultura, nada disso importa quando a necessidade fala mais alto.
Sem dúvida. Essa relação deles é, para mim, o centro emocional da história. Não é amizade no sentido que a gente conhece, talvez, mas é uma aliança ali, forjada no desespero.
E a falta de diálogo verbal, como você falou, intensifica essa sensação de um mundo onde as palavras meio que perderam sentido, sabe?
Exato. Sobraram os gestos, as ações para sobreviver.
E a rotina deles é a imagem pura dessa luta. Buscar água é uma missão de altíssimo risco.
Uhum.
Ficar vigiando ameaças o tempo todo, sejam animais, sejam outros humanos que o conto descreve como canibais, ladrões, psicopatas, é constante.
E tem a menção de caçar ratos para comer, né? São detalhes que mostram o nível que a vida chegou. Bem gráfico.
Muito. E tem aquele detalhe, curioso, eu diria, do americano. A música.
Ah, sim. A música.
Ele ouve sem parar uma canção antiga, A Hard Rain's Gonna Fall. O cantor tem uma voz meio fanha, o conto descreve. E a história meio que sugere que essa música, de um século antes, soa quase como uma profecia do que aconteceu, da catástrofe nuclear.
É. O que você acha que isso adiciona à narrativa?
Boa pergunta. Talvez uma camada de ironia trágica? Ou quem sabe, a persistência de alguma coisa cultural, mesmo que distorcida no meio do fim do mundo?
Pode ser, eu vejo como um eco de um mundo que se perdeu, sabe? Tocando ali no meio do apocalipse. Para ele, para o americano, talvez seja um refúgio mental. Ou uma forma de negar a realidade.
Ou até uma aceitação sombria do destino, né? Como se aquela chuva pesada fosse inevitável.
Exatamente. É um detalhe que humaniza ele, eu acho. Mesmo no meio de toda aquela desumanização ao redor.
Faz sentido. E toda essa luta, claro, cobra um preço. Um preço físico, bem visível.
Sim, as marcas no corpo.
O americano tem queimaduras de radiação nas costas. O anão tem tumores aparecendo na pele. Eles sabem, de alguma forma, que estão condenados, né? Que estão morrendo aos poucos.
Seja pela violência, que pode vir a qualquer momento, ou pela doença que já está ali dentro.
É, e essa consciência da própria morte, convivendo com aquele instinto feroz de continuar vivo, de buscar o próximo dia, é um contraste muito, muito forte.
É a biologia lutando contra a física, contra a entropia do ambiente, né? A mente sabe do fim iminente, mas o corpo ainda busca o próximo gole d'água, o próximo dia. Essa dualidade é chave para entender eles nesse cenário.
E isso nos leva direto para a expedição mais importante da história, a busca por água. A preparação deles é quase um ritual.
Sim, é bem detalhada.
Vestem os trajes improvisados, o americano carrega a mochila, com garrafas vazias, o rádio dele.
E o anão leva o contador Geiger, as duas armas artesanais e até baratas secas para comerem no caminho.
Nossa!
Cada item ali é um grito, né? Sobrevivência a qualquer custo.
Total.
E a saída deles para o mundo lá fora é tensa. O silêncio quebrado só pelo vento nos escombros.
E logo pela música do americano, né? Que o anão pede para ele abaixar.
Isso, pragmaticamente, porque eles precisam ouvir o contador Geiger, o barulho da radiação.
E para completar o quadro, tem os urubus sobrevoando.
As aves carniceiras, como o conto chama. A morte ali, sempre presente, sempre observando.
E o clímax da tensão vem na travessia da tal Zona Chernobyl. Uma área que o conto descreve como de radiação altíssima.
O contador Geiger fica frenético ali. É uma corrida desesperada contra o tempo e contra essa morte invisível.
Imagina atravessar centenas de metros sabendo que cada segundo ali pode ser fatal. O risco é quase palpável na leitura.
E é justamente nesse ponto, no máximo da vulnerabilidade, que tudo desmorona.
Um tiro. Atinge o americano, que cai.
E logo em seguida, o anão é atingido também, no pescoço.
A ameaça que eles tanto temiam se materializa da forma mais brutal.
E os agressores são descritos como dois leprosos, indivíduos com os rostos já deformados pela própria radiação, agindo como bandidos mesmo, sem nada a perder. São produtos diretos daquele ambiente tóxico, né? Criaturas daquele mundo.
Totalmente. E a reação do anão... é impressionante. Mortalmente ferido, sufocando já, ele ainda consegue sacar as armas e atirar nos dois.
É puro instinto ali. Levado ao extremo, eu diria.
Você acha que é só instinto? Ou tem algo mais?
Olha, eu acho que é principalmente instinto. Mesmo morrendo, a última ação dele é eliminar a ameaça que está na frente. Não tem espaço para pensar, para hesitar naquele momento. É a resposta mais básica do organismo contra a agressão, sabe?
Entendi.
E a ironia final da situação dele é terrível. Ele vence o confronto, mas está ali morrendo de sede, uma sede insuportável, sufocando, preso dentro daquele traje e vendo os urubus já pousando perto.
E o conto ainda menciona um humor negro dele, né? Pensando na garganta seca. É o ápice do absurdo trágico da situação.
Exato. Enquanto isso, o americano se levanta. Ele foi ferido nas costas, mas parece que não foi letal.
E ele vê o amigo agonizando. E ouve o pedido de ajuda. Um help, quase sem voz.
E aí a história joga a gente junto com ele diante da escolha mais brutal possível.
É o coração do desfecho, né? O dilema do americano.
Exato. Ajudar o anão significa muito provavelmente morrer junto ali, exposto à radiação por mais tempo.
Abandonar significa deixar o companheiro para uma morte lenta, sofrida, solitária.
E tem a opção de abreviar o sofrimento, né? O tiro de misericórdia. Mas o narrador diz, não era um assassino. Essa frase é muito chave.
O que será que ela quer dizer exatamente ali?
Pois é. O que significa não ser um assassino nesse contexto? Talvez seja não tirar uma vida diretamente, mesmo que por compaixão, ou talvez seja uma recusa final em se igualar à brutalidade daquele mundo. Fique em aberto.
É deixar o rádio tocando a música do lado do anão.
Como um último gesto, né?
É. E seguir sozinho em direção à água, sem olhar para trás. Um gesto que pode ser lido de tantas formas.
Pode ser um conforto fútil, pode ser um adeus silencioso, ou pode ser simplesmente um instinto de autopreservação falando mais alto que qualquer laço que eles formaram ali.
Eu acho que essa decisão encapsula toda a tragédia da história. Não tem escolha certa ali, né?
Não tem. É uma escolha ditada pela realidade implacável daquele ambiente. A lealdade, a compaixão, tudo isso é testado até o ponto de ruptura quando a sua própria sobrevivência está em jogo de forma tão imediata.
E a música que fica tocando ali é um símbolo muito potente dessa ruptura e da impotência também, talvez.
Com certeza. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Acho que a gente vê uma narrativa sobre o colapso, né? Não só da civilização como a gente conhece, mas talvez dos próprios pilares do que a gente considera humano, quando a pressão é extrema demais.
Aquela aliança improvável que nasceu da exclusão mútua, no fim ela é desfeita pela necessidade mais básica e brutal de viver.
Sim, os temas são universais, mas eles são amplificados a um nível quase insuportável aqui. As cicatrizes físicas da guerra, da radiação, elas são espelhadas pelas cicatrizes psicológicas, morais.
Uhum.
O conto questiona muito até onde vão os laços que a gente cria. O que resta da nossa ética quando o mundo ao redor desaba completamente? O ambiente aqui não é só um cenário, né? Ele é um personagem ativo que molda e quebra as pessoas.
No final, a gente fica com aquela imagem do rádio tocando sozinho ao lado do anão moribundo e os urubus esperando.
Pesado.
Muito. Aquela chuva pesada da música, que parecia uma profecia, talvez ela deixe a gente com uma pergunta bem incômoda, sabe? Sem resposta fácil.
Qual pergunta seria essa?
Diante dessas catástrofes que empurram a gente para o limite, onde é que a gente traça a linha? Entre a compaixão pelo outro e aquele instinto que parece irrefreável de salvar a própria pele. Fica aí para a gente pensar.